Se todos esses versículos que nós temos nesse capítulo mostram um contraste entre o sábio, né, e o tolo, né? O que age com sabedoria, o que age com aqui diz ser tolo, ou algumas vezes fala sobre estultícia. Nós já sabemos, como temos comentado, o livro de Provérbios, né? Não é um livro de regras para se fazer, mas de práticas que, levada em consideração e aplicadas no nosso dia a dia, nos livra de muitas tristezas e de sabores, né? E são princípios que, na realidade, não é guardar nada, mas é procurar entender a vontade de Deus, buscar a sabedoria, buscar a ciência, o conhecimento das coisas, no temor de Deus, e saber que quando não agimos assim, nós estamos sujeitos a ter todas as dificuldades que ocorrem, que normalmente já ocorrem na nossa vida, mas certamente eu creio que uma boa porcentagem das tristezas e dores que nós passamos, somos nós que infligimos em nós mesmos, não que nós estejamos sendo diferente dos outros, ou estamos sendo muito penalizados, ou Deus está judiando muito de mim, como já ouvi pessoas dizer, Deus se esqueceu de nós, ou qualquer coisa assim, mas não é, somos nós que trazemos os nossos problemas para nós mesmos, né? E aqui mostra claramente isso. Logo no início de Provérbios, capítulo 1, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É isso daqui que está sendo falado no capítulo 14. Esse contraste entre aqueles que têm temor ao Senhor. Então, esse temor é o princípio de ter conhecimento das coisas de Deus. Porque no temor de Deus, ele nos ensina. Mas, quando desprezamos, né, aí agimos como loucos. E aí vai desde a mulher destruir seu próprio lar, o homem ficar preguiçoso, esse versículo, voltando no capítulo 14, esse versículo 4, quando eu li esse versículo, me recorda Paulo, quando ele trata sobre, em 1 Coríntios, se eu não me engano, quando ele está tratando do... 1 Coríntios 9, ele está tratando sobre o fato de que muitos acusavam ele de estar roubando a posição de um apóstolo, né? E que ele comia e bebia nas custas dos irmãos. Parece que é isso que eles estão falando aqui, né? E ele fala, na sua defesa, né? Quem jamais milita a sua própria custa. E aí ele cita, no versículo 9, do capítulo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então ele está falando, na lei falava sobre não atar a boca, não fechar a boca do boi enquanto ele passava o moinho. A lei dizia, tem que tirar, e ele teria o direito de comer do que cai no chão, porque ele está trabalhando para moer aquele milho e tem direito de participar daquilo que ele está fazendo. Então não devia atar a boca. E esse versículo 4 do nosso capítulo 14 aqui fala, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Parece que aqui não tem nada a ver com o tolo e com o sábio, mas tem. Porque ele não está falando de boi aqui, ele está falando de nós. Se nós queremos ter todo o conforto de um celeiro limpo, não tenha bois, não trabalhe. Não precisa ter despesa de ficar, aquele trabalho, tem que trabalhar e tal. Mas quando você trabalha, você tem colheita. Se você fica achando que dá muito trabalho você sair para fazer as coisas, quer seja servir ao Senhor, ou mesmo trabalhar no seu dia a dia, você não vai ter todas as dificuldades porque passa quem tem que trabalhar, né? Mas não tem fruto, né? ficar sentado na frente de uma TV não leva a lugar nenhum. Ninguém ficou milionário de fazer isso. Ninguém sustenta uma família de ficar se divertindo. É necessária diversão? Lógico que é. É importante que nós tenhamos um tempo desfrutando isso, e é comum a gente ver isso entre os irmãos, quando eles têm conferências, por exemplo, lá em Los Angeles, eles fazem a conferência no final do ano, entre Natal, né, no período do Natal, no dia 25, geralmente é no final de semana. Então é assim, sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta e sábado e domingo, né? E na segunda, eles vão à praia, e eu estou falando uma coisa que nós não temos aqui, né? Eles vão na praia no final de ano, dezembro, que é puro inverno. É um gelo, é aquele frio, não dá nem para entrar na água. Eles vão, fazem lá, acendem a fogueira, comem juntos, cantam juntos. Alguns entram na água, os malucos americanos entram na água e nada. Mas eles se divertem, jogam bola, tem rede de... É importante? Isso é importante, esse tipo de coisa. Mas isso não é o que vai nos mover. Não é o objetivo do cristão ficar se divertindo. Mas deve estar interessado em procurar produzir. Tanto nas coisas materiais, aquele que é cabeça de família, sair para trabalhar, se empenhar em fazer bem aquilo que faz, como se estivesse fazendo para o Senhor, não para os homens. E no sentido espiritual também, se empenhar em estudar mais a palavra para ter o que falar na reunião. Muitas vezes nós falamos, puxa vida, não, nós estamos num momento de fraqueza, porque, nossa, você vê, não, às vezes fica um momento de silêncio, não tem quase... Eu concordo que nós estamos num momento de fraqueza, mas também eu tenho que perguntar o quanto eu me empenhei de ler as escrituras, de procurar ver onde nós estamos lendo e aprender sobre alguma coisa a mais, para ter o que trazer, para ser, não que eu necessariamente vá fazer isso para vir aqui ensinar, mas eu pelo menos estar pronto para ser usado. Porque nós sabemos que como vasos, nós temos que estar preparados para uso. Porque vasos imundos não servem para o uso. Ninguém vai preparar a comida numa panela suja. Deus não vai usar vasos impuros, por assim dizer, ou contaminados com o pó desse mundo, para trazer, fazer a comida para os seus santos aqui. Mas tem que estar procurando algo. Vamos lá, vamos arear a panela aí para ir para a reunião, para chegar uma panela que possa ser usada. No sentido, usando uma figura do vaso, seria a mesma coisa. Se nós temos utensílios, somos como utensílios para Deus, para ministério, para exortação, para pastorear o rebanho, visitar os irmãos nas suas necessidades, nos esforcemos para fazer isso. Senão, o celeiro fica limpinho, se eu não tiver que fazer isso. Ou seja, eu vou ter tempo livre para ficar sentado sem fazer nada. Não vou precisar ficar limpando o celeiro. Mas se eu tenho boi, eu tenho que limpar o celeiro. Porém, ele vai produzir. Ele vai trazer frutos. E aqui nós vemos que é um contraste também, como em todos os versículos aqui que nós lemos, se eu não me engano, aqui quase todos eles estão falando sobre isso. O sábio, ou o temente a Deus, buscando conhecimento, buscando sabedoria, e o tolo agindo em desprezo às coisas do Senhor, não seguir aquilo, o caminho que ele traçou para nós, e assim por diante. Mas, inclusive, não seguir os nossos próprios caminhos. Uma das causas maiores de tropeço na vida do cristão é quando ele quer fazer o seu próprio caminho. E, infelizmente, a maioria traça esse caminho e se ajoelha e pede para Deus abençoar esse caminho que ele traçou. Isso é a mesma coisa que Jacó fazia. Jacó planejava... Nós vemos isso nas passagens em que conta da vida de Jacó, quando ele volta, tendo fugido do seu irmão, porque ele trapaceou com seu irmão, então ele fugiu. Quando ele volta, ele está com medo do que o irmão vai fazer para ele. Então ele se ajoelha e pede a Deus que dê para ele uma boa chegada lá, que tudo possa ocorrer bem. Pede a Deus que cuide para que seja bom. Ele acaba de levantar e fala, bom, agora eu vou botar os camelos primeiro, depois os servos, depois as coisas preciosas, ouro e tal, depois a minha família e eu venho por último. Até ele chegar em mim, ele já amansou. Ele já viu os camelos, que tem escravo, então ele já viu as riquezas, eu já enchi os olhos dele, é isso que ele planejou. Pô, mas ele tinha acabado de pedir para Deus abençoar o caminho dele. Pô, e ele já tinha o plano de como fazer isso. Esse Jacó só foi quebrado quando ele teve uma luta com um anjo do Senhor no vale de Jaboque, né? E dali ele saiu manco. Dali em diante, ele passou a ter uma outra vida. Ele já não era mais, ele já era Israel, não era mais Jacó, e ele mancava. Ou seja, ele tinha se tocado por Deus, e daquele momento em diante, ele já não fazia planos mais. E o enganador passou a ser enganado pelos seus próprios filhos no final da história, né? Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Nós podemos enganar, eu creio que se enganar aqui não é enganar os outros, é enganar nós mesmos. Nós estamos andando num caminho que nós mal conhecemos e nós nos enganamos. Enganamos a nós mesmos, dizendo, não, esse caminho está bom. Nós temos que conhecer, buscar em Deus conhecer o caminho que Ele quer para nós. Muitos falam, mas eu não sei qual a minha função na Assembleia, o que eu devo fazer, eu não sei. Está sempre assim, reclamando que não sabe o que Deus quer para ele. Mas ele tem que buscar. Você buscou? Então, espera que Deus vai mostrar. Mas, muitas vezes, nós tomamos o caminho mais fácil de falar, não, está bom assim. Olha, eu tenho feito isso ou aquilo, isso já está bom. Vou todo dia na reunião, mas está bom. E não é assim, nós temos que conhecer o que Deus quer cada vez mais. A sabedoria do prudente é entender, não só saber o caminho, mas entender ele. E nós temos que buscar entender o caminho.
Testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desloca e não mentira. Esse versículo 5. Testemunha verdadeira, viva as almas, mas a que se desloca e mentira é engano. Se nós formos no Velho Testamento, é uma lei que dura até hoje, que vale até hoje, que está no Novo Testamento. Nós formamos no Velho Testamento, em Deuteronômio 17, para a gente poder entender, até o princípio de reunião, né? Permanece essa. Deuteronômio 17, 6. Por boca de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. Depois em Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Então a lei dizia que uma pessoa só não servia de testemunha. E se no mínimo duas pessoas, ou três. E esse princípio da lei vale até hoje para nós. Se nós formos ver no Novo Testamento o que aconteceu com o Senhor Jesus, foi exatamente isso. No capítulo de Mateus, versículo da capítulo 26 de Mateus, quando quando eles prenderam a Jesus, eles queriam o quê? Que aparecessem duas testemunhas para que eles pudessem condenar o Senhor Jesus. É, versículo 59 do capítulo 26. Ora, os príncipes, os sacerdotes e os anciãos, em todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Eles queriam seguir a lei. Eles queriam achar duas testemunhas, mas falso. Eles tinham que seguir a lei, porque a lei dizia que por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será sacramentada, todo delito, todo pecado. 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas. E disseram, este diz, eu posso derribar o templo de Deus e reedificar em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse, não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve todo homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que venham vistos agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Eles buscavam duas testemunhas, tem que aparecer duas testemunhas falsas, né, arrumar duas testemunhas, para poder fazer um tempo que eles queriam, que era condenar a pessoa do Senhor Jesus. E se nós formos ver também no Novo Testamento, tem várias passagens que eu vou só ler, algumas passagens para a gente. Paulo aos Coríntios, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, será confirmada toda a palavra. O Timóteo, não aceites a acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. É, e nós vemos que, para se estabelecer uma assembleia, precisamos de duas ou três testemunhas. Não mais do que isso. Um testemunho, uma assembleia é levantada como um testemunho de duas pessoas. Quando estiverem dois ou três reunidos, aí expressa o testemunho, porque uma pessoa só não pode expressar um testemunho. Mas tudo assim. Porque pode haver, né, no caso, por exemplo, agora, pode haver julgamento para falar. Mas o interessante é que a testemunha valia, o testemunho dos homens que eles falavam, né, era valioso, valia. Pela boca, falava pela boca de duas ou três testemunhas, uma pessoa podia perder a vida na lei de Moisés, ele era apedrejado. Era uma coisa séria esse testemunho, essa profissão de verdade, ou de falar mentira, porque era importante, como falar mentira do Senhor Jesus, que ele havia blasfemado, ele não havia blasfemado, ele foi condenado à morte pelo cinema. Se ele pudesse blasfemar, ele não blasfemou. E nem disse que ia destruir o templo.
Na verdade, eles disseram, eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias, mas o Senhor Jesus falou a última parte, sim. Ele não falou a primeira. E a primeira, o que ele falou foi, derrubem esse templo e eu edifico em 3 dias. Ele falou que eu vou derrubar esse templo. E as testemunhas falaram que ele estava dizendo que ia derrubar o templo e construir em 3 dias. Porque na realidade ele fez a segunda parte. Em 3 dias ele reconstruiu o templo de Deus aqui na terra, a igreja de Deus. com a sua ressurreição. Ele começou, então, a primeira fase do que seria esse novo homem na Terra, subindo para os céus, recebendo o Espírito Santo, derramando aqui sobre a Terra o Espírito Santo, e agora Deus habitando no homem. O templo de Deus aqui na Terra agora não é um edifício, são homens comprados pelo sangue de Cristo. Ele fez isso, ele reedificou o templo, mas ele não destruiu, como eles acusam aqui, né? Os outros, eu sempre, esse trecho me deixasse, como é que os outros eram falsas testemunhas e esses não foram ditos como falsas testemunhas? Porque era necessário que dois falassem a mesma coisa, contassem o mesmo fato, dando testemunho do mesmo fato. E todos eles, cada um dizia um negócio e o outro falava, mas contradizia em alguma coisa. É que nem se faz a acariação, que eles chamam, no sistema penal, né? Alguém viu um crime lá, duas, três testemunhas, eles fazem uma acariação entre a testemunha. Põe em separado e fala, o que você viu? Ah, eu vi tal e tal e tal coisa. Aí sai essa pessoa, entra o outro e não deixa se comunicar entre eles. O que você viu? Se não bater, não é considerado como testemunho verdadeiro. Pode ser até que seja verdade o que estão falando, mas não é testemunho verdadeiro, porque tem contradição entre o testemunho. E esses dois não se contradisseram, os dois disseram a mesma coisa, apesar de que distorcido. Porém, o problema aqui não eram essas testemunhas, o problema era o juiz dessas testemunhas. Eles já estavam predeterminados a matar antes de ouvir qualquer testemunha, que é o que nós vemos na história, né? Eles já tinham se maquinado em ter de matar esse homem, porque ele estava pondo em perigo a segurança deles, a posição deles como sacerdote, a nação como nação estava sendo ameaçada, e o templo. Abastou isso daí, então ele pergunta, conjuro-te por Deus, vivo, que diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque eles queriam saber se ele era o Filho de Deus, porque se ele falasse que ele era o Filho de Deus, ele se fazia igual a Deus, que foi a acusação que fizeram contra ele. Na realidade, eles usaram o testemunho desses dois para incitar o Senhor Jesus a abrir a boca e falar. E o Senhor fala, tu o dizes, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Ah, aqui eles pegaram. Então, quando ele falou a verdade, falou, não, esse homem estava blasfemando, ele está dizendo que ele é igual a Deus. E aí, então, votam pela morte dele, né? Dão um decreto de morte. Mas esse princípio das testemunhas é muito importante. Muitas vezes a gente vê na Assembleia, muitos falam, tem pessoas aí que estão andando toda desordenada e ninguém faz nada, ninguém julga o mal. O outro que fez um negocinho de nada ali e julgaram e puseram ele fora de comunhão, como é que é isso? Na realidade não existe nenhum padrão. Mas o que existe é o seguinte, nenhuma assembleia, conscientemente, pode disciplinar um pecado pressuposto. Uma suposição de pecado. Aí eu acho que ele está errando, ele está fazendo alguma coisa errada. Você acha, mas tem testemunho? Se não tiver testemunho, não podemos agir. Mesmo que esteja fazendo errado. É o que a lei dizia também. Aquela segunda parte de Deuteronômio, se tiver só uma testemunha falando com uma pessoa que tenha feito qualquer coisa, qualquer delito, não pode ser levado em conta porque é uma pessoa só. Tem que ter duas testemunhas. E isso é importante nós entendermos. Quando existe o caso de um pecado que a pessoa só tem uma testemunha e a outra envolvido nega que tenha feito, você não pode agir. Você tem que esperar Deus trazer um dia à tona esse pecado. Certamente ele vai. Alguns pecados se revelam imediatamente, outros demoram mais tempo, mas todos vão ser revelados, não tenha dúvida. Por quanto tempo nós conseguimos esconder um pecado? Quanto melhor ator nós formos. Mas, ou quanto mais a nossa consciência estiver abafada, mas por quanto tempo? Não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Vai chegar uma hora em que tudo virá à tona. Para vergonha e para piora do quadro, porque uma mentira, isso é muito importante na vida do cristão, uma mentira, por menor que seja, vai levar a outras mentiras. E é essa outra mentira, a outra, e cada vez a coisa vai ficando uma bola de neve, que é o que nós vimos Davi fazer. foi o momento em que ele devia estar na batalha e ficou lá no castelo, no seu palácio, numa posição boa, quando avistou Batseba, aí a carne falou mais alto, ele foi atrás e acabou consumando um ato de adultério, porque ela era casada. Se ele tivesse, nesse momento, falado o Salmo 51, ele teria sofrido muito menos. Mas ele vai, maquina contra Urias, mata Urias, e só vai cair em si quando ele dá a sentença de uma história que o profeta Natan fala para ele. A hora que ele dá a sentença, fala assim: esse homem é você. Aí ele fala: nossa, o que eu fiz? E aí ele cai em si e o pecado sai, vem à tona. Ele não confessou de livre, espontânea vontade. A consciência dele nunca levou ele a confessar. Foi quando o profeta falou com ele, falou: ó, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha e o rei tinha um monte de ovelha, mas ele queria aquela, foi e matou aquela. O que se deve fazer com esse homem? Morte na certa. Esse homem é você. A hora que ele viu isso, foi: eu lá no palácio vou pegar justamente a ovelhinha do meu servo e ainda mato ele por cima. Aí ele cai em si. Muitas vezes nós vamos nos desviando em mentiras, em meias verdades. Já ouviu essa palavra? Meias verdades é mentira também, não é verdade não, porque meia verdade não existe. Como não existe meia mentira? Meio copo d'água é cheio ou é meio cheio? Ou é meio vazio? Não, é um copo pela metade, não é nem cheio nem vazio, é pela metade. Então, mentira pela metade e verdade pela metade não existe. É cheio ou vazio. Metade verdade, metade mentira não existe. Entendeu? É a mentira. E o pai da mentira é o nosso arqui-inimigo, Satanás, que foi mentiroso desde o princípio. E nós vamos estar envolvidos com uma coisa que tem origem no diabo? Prestamos bem atenção quando nós abrimos nossa boca para contar uma mentira. O quanto isso envolve a falta de conhecimento de quem Deus é. Você teria coragem, sabendo que a outra pessoa conhece o que você faz o tempo todo, contar uma mentira para ela? Por exemplo, vamos supor que eu sei que o Leonão sabe que eu tenho um vício, e eu chego na cara dura para ele e falo assim: então, eu não faço isso, né? Ainda bem que eu não faço isso. Mas ele sabe que eu faço, por que eu estou falando isso para ele? Agora, quando eu não sei se ele sabe, eu pego e falo isso e saio de uma boa mentira, né? Com uma boa mentira eu escapo de ser acusado de alguma coisa. Quem pode mentir para Deus e esconder de Deus alguma coisa? Ninguém. Então, a mentira não tem lugar na vida do cristão, não deve nunca. E nós mentimos por várias causas, né? Para levar vantagem, para encobrir uma falha nossa, ou por um puro vício de pecar. E o viciado em mentir, de tanto ele mentir, ele acaba acreditando nas suas próprias mentiras, e aquilo que ele fala, ele acha que é a maior verdade do mundo. E, infelizmente, nessa situação, é o mais difícil de se fazer voltar atrás e cair na real. Mas o tempo já passou, né? Desculpa.
Yes.